ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes e do André Marques, que também é o editor-chefe, este que vos fala. Você participa com a gente do programa WhatsApp da Nacional 21, código do Rio, 97119966, 21, código do Rio, 97119966. Mande a sua opinião, deixe o seu recado, a sua sugestão, que a gente vai dar aquela olhada. Bom, terminou agora a outra semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, goleada do Paris Saint-Germain, impiedosa. Com menos de 10 minutos já estava 2-0, aliás, eu já vi esse filme. Gols do Fabian Ruiz e do Dembélé. Depois, ainda no primeiro tempo, o PSG fez o terceiro, mais uma vez com o Fabian Ruiz, e fechou o placar agora há pouco, aos 42 do segundo tempo, com o Gonçalo Ramos. A arbitragem terminou o jogo aos 45 cravados. 4-0, um vexame sofre o time de Bellingham, Vini Júnior e do Rodrigo. O Rodrigo que nem joga, né? O Rodrigo que deve sair do Real Madrid agora nessa janela de transferências. Confirmada a decisão, Chelsea e Paris Saint-Germain. Essa vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, querida Raquel Mota, mostra o tamanho do feito do Botafogo na fase de grupos. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André. Pois é, né? Muito bem lembrado. E a galera que gosta de colocar aí o Botafogo como um time apático, perdeu pro Palmeiras, realmente por uma... Eu acho muito complicada que foi aquela escalação do Renato Paiva, que o Botafogo, quem sabe, poderia até estar fazendo essa semifinal, mas... Como o Luiz Henrique falou, foi a equipe mais difícil que ele já enfrentou, né? O Botafogo que ganhou o PSG por 1-0. E que baile deu o PSG hoje, hein, André? Nossa, aquele jogo que você fica assim, lembrando aquele bom e velho futebol com drible, galera empolgada, mostrando que é gostar de futebol. E aí, essa final, que eu acho que vai ser outro sacode do PSG, André.
É, um trabalho consolidado já do Luiz Henrique à frente do Paris Saint-Germain, campeão da Champions, campeão da Ligue 1, que é o campeonato francês, da Copa da França, e agora, muito provavelmente, tendo essa oportunidade gigantesca de garantir a primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Do outro lado, Raquel, um Real Madrid que tem um começo de trabalho com o Xabi Alonso, é uma equipe ainda muito irregular, seus principais astros não estão jogando bem, né? O Mbappé não é nem sombra do jogador que pode ser, tudo bem que vem de uma gripe muito forte, né? Não jogou o início da competição, mas quando passou a jogar não foi bem. E o Vini Júnior muito abaixo do que é. Chega a ser até preocupante, inclusive, para a seleção brasileira, hein, Raquel?
Pois é, eu penso a mesma coisa, André. Porque a gente pega o Vini Júnior quando chega no Real Madrid, ele era um jogador. Hoje, parece que ele não consegue mais apresentar aquele bom futebol, ser aquele ponto esquerda que a gente queria que fosse. Como é o Kvaratskhelia, por exemplo.
Sim,
né?
O Kvaratskhelia hoje é um dos melhores do mundo.
Exatamente, para mim, disparado, ele é o melhor. Hoje corre seríssimos riscos de ganhar até a bola de ouro, né? Ele é aquele ponto esquerda que a gente gostaria de ver o Vini Júnior nesse nível, como já foi um dia, né? O Vini Júnior realmente está muito abaixo. Mbappé, como você me lembrou, veio aí dessa gripe, gastroenterite, então teve problemas físicos, mas de qualquer forma, o que a gente viu hoje também no jogo foi o Mbappé muito apático, errando passes que geralmente ele não erra. Então, Xabi Alonso vai ter um grande trabalho aí para dar uma organizada na casa, trazer o Real Madrid de volta pro seu bom futebol, porque no momento, o que a gente tá vendo aí é um Real Madrid que não se encontra, que tá perdido em campo, taticamente, tecnicamente, e pra galera que gosta aí dos merengues, deve estar sofrendo demais.
É verdade. Mas também sofrimento de Real Madrid não é o maior sofrimento do mundo, que eles batem campeão todo ano, só não rolou nessa última temporada.
Pois é, né? Mas pra galera que fala que quer ganhar tudo todo ano, gosta de ganhar sempre, fica aquele eguinho ferido, né, André?
Com certeza. Já temos na mesa de áudio aqui o Roberto Barrucho. Bom, vamos falar do Fluminense, né? Ontem perdeu pro Chelsea, mas saiu com orgulho da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após perder para o Chelsea nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes por 2-0 e ser eliminado da competição, O técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, fala sobre o desempenho da equipe.
O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente. Criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas.
Renato foi questionado sobre o seu trabalho e dos clubes brasileiros no Mundial.
Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação. E espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça.
O treinador aproveitou para elogiar a campanha do tricolor carioca.
Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Alianza Lima no Peru pela Copa Sul-Americana. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Wolverhampton da Inglaterra tem interesse na contratação do John Arias. Representantes do clube inglês entraram em contato com a direção do Flu para saber mais informações e sinalizaram que vão enviar uma proposta nos próximos dias. O Arias já sinalizou que tem o sonho de atuar na Premier League. Outros times europeus e da Arábia Saudita também buscaram detalhes sobre a situação do colombiano, mas o Wolverhampton é quem mais demonstra interesse. Arias tem contrato com o Fluminense até maio de 2028. A procura do clube inglês aconteceu antes da partida contra a Inter de Milão, que aconteceu nas oitavas de final da Copa de Clubes. Não existe um preço tratado pelo Fluminense para ouvir propostas, mas antes da renovação, que aconteceu recentemente, havia um acordo entre o Fluminense e o Arias para que o clube abrisse negociação em caso de uma aproximação de equipes europeias. O contrato foi renovado no dia 1º de fevereiro, com um reajuste salarial que fez o Arias o jogador mais bem pago do tricolor carioca. Raquel Mota, John Arias, Fluminense tem que, se aparecer uma proposta boa, como essa aparentemente deve chegar do Wolverhampton, vai ser difícil segurar, porque ele quer jogar na Europa.
Pois é, né? Quer, e com certeza vai ser um belo trunfo, né, pro futebol europeu. Eu ficaria muito feliz vendo o Arias ser reconhecido, né? Acho que até demorou muito para isso acontecer, mas a Copa do Mundo de clubes serviu também para isso, né? Para dar visibilidade a esse jogador que a gente sabe da qualidade, da competência dele. E acho muito difícil o Fluminense segurar, né? Porque como você já colocou, se uma das partes está querendo sair do clube, deixa o Arias então partir, de repente a oportunidade de trazer um outro jogador, né? O Fluminense que já vem com o bolso bem cheio por causa da competição. Então, eu acho que é o momento também do Arias partir. Triste vai ficar o torcedor tricolor tricolor, né, que perde um jogador da qualidade do Ares e que faz a diferença dentro de campo, como a gente viu na Copa do Mundo de clubes da FIFA.
É, vamos aguardar se essa proposta realmente vai chegar.
Pois
são
é.
6:10.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Começou bem a terceira semana da Liga das Nações de vôlei feminino para o Brasil. No primeiro jogo, venceu a Bulgária por 3-1 e garantiu a vaga para a fase final de forma antecipada. Com a vitória, o Brasil somou 23 pontos e a liderança. Mesmo que os próximos resultados não sejam favoráveis, a seleção estará classificada para a fase final. A primeira fora da zona de classificação é a República Tcheca, que só poderá chegar no máximo a 22 pontos. A seleção brasileira feminina de rugby 15 está em fase final de preparação e vai jogar contra a Holanda neste sábado às 3 da tarde na cidade de Jacareí. O Brasil fará mais um jogo contra a mesma equipe, servindo de teste e preparação para a Copa do Mundo de rugby feminino na Inglaterra no mês de agosto. O Canal Olímpico Brasileiro fará a transmissão.
Segundo jogo do Brasil é na madrugada dessa quinta contra a França, às 3:30 no horário de Brasília. E o Galo volta aos gramados contra o Bahia. O Atlético Mineiro joga no sábado, 9 da noite, em Salvador. Hoje, o Hulk deu entrevista lá na cidade do Galo e falou sobre a retomada do Brasileirão e a preocupação pelo ritmo de jogo.
Te confesso que eu não sei te dar essa resposta, né? É claro que quando você vem numa sequência de jogos, é bom que tu já tá no ritmo de jogo ali, já tá numa boa pegada e quando... É natural, por exemplo, tu entra de férias, falo quando é final de temporada, e quando você retorna, é natural que tu retorna ali com alguns jogos treinos, né, para depois iniciar o estadual. E como de costume, depois do terceiro, quarto, quinto jogo, que você já chega na tua forma 100%. Esse ano é um pouco atípico porque a gente não parou 100% na questão assim, de uma férias longa, é uma férias reduzida de 15, digo sem trabalho, né, de 15 dias, e então tu tem mais ou menos um mês sem jogar. Então, cara, a gente não sei te dar essa resposta clara, né, mas o mais importante é a gente focar que podemos sim voltar como a gente terminou contra o Internacional, fazendo um bom jogo em casa, dar continuidade. Acho que o nosso foco é este. Desde o primeiro dia de trabalho, o Cuca vem frisando isso, vem cobrando isso da gente. A gente vem focando para tentar melhorar bastante, né? Principalmente algumas coisas onde a gente vinha pecando. Então, eu tenho certeza que vai ser importante para a gente essa retomada já no próximo final de semana.
Hulk falou sobre o momento difícil que o Galo vive fora das quatro linhas, inclusive com a questão dos jogadores tendo salários atrasados.
É uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca vivemos esse momento que o Galo vive hoje, né? É uma situação bem complicada. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o CEO do Galo. Foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança assim, que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita assim, nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver a situação. É claro que a gente gosta de ter tudo organizado em casa, né? Principalmente todo mundo que olha de fora o Galo, vê a instituição que é, né? Vê a grandeza que o Galo é. Então, a gente sabe também que não é fácil, né? Você conduzir uma SAF do tamanho do Galo não é fácil também, requer muitas mudanças de peça, é um jogo de xadrez. Então, eu tenho certeza que está sendo bem trabalhado, né? A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto vão pagar, sabe quando isso, aquilo, cara. Então, a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências. A gente espera que tome o mais rápido possível para que esse não seja um assunto que venha ser o foco, né? O mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais.
Tá aí o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Galo, Raquel, e o Atlético passando por uma situação financeira não agradável, hein?
Pois é, não agradável, e a gente começa a repensar também muito esses modelos de SAF, né? O Hulk tá nitidamente também infeliz, né? O Atlético Mineiro não vai bem também no campeonato, esperava-se muito mais, né? E o Cruzeiro, que também se esperava que é o grande rival aí do Atlético, vem fazendo por enquanto até um razoável, né?
O Cruzeiro vem fazendo um ótimo campeonato, né? Brigando pela liderança.
Eu digo razoável porque em comparação com o que a gente esperava do Atlético, né, que seria fazendo a mesma coisa, o Cruzeiro vai bem melhor. Então, eu acho que pro Atlético Mineiro, hoje, com a situação que está vivendo financeira, é a gente repensar um pouquinho de como é que o Atlético vê suas finanças, né? E como servir como um alerta também da forma como se administra alguns clubes no futebol brasileiro. É triste porque o Atlético, toda a sua tradição, toda a sua história no futebol brasileiro, está passando por um momento desse. Mas que fique de lição também para outros dirigentes, né, André?
É, vamos aguardar essa situação do Galo. E o Thiago Carpini não é mais técnico do Vitória. O presidente Fábio Mota falou sobre a demissão do profissional.
Primeiro dizer que meu sentimento de vergonha é o mesmo, qualquer torcedor rubro-negro. Quem ama de Vitória de verdade, com certeza não dormiu essa noite. A gente só tem que pedir desculpa pela falha de planejamento, pelo jogo não só de ontem, mas pelo semestre todo. É, foi muito duro e tem sido muito duro, até porque a gente faz um esforço muito grande aqui para pagar salário em dia, bicho em dia, voo fretado, condições. Temos aí a quinta ou sexta melhor estrutura do país hoje, certo? Então, tudo que está ao nosso alcance para a gente ter resultados melhores. É inadmissível para a grandeza, para o tamanho do clube acontecer o que aconteceu ontem. Então, só nos resta aqui é pedir desculpa mesmo e trabalhar. Todo mundo acordou cedo aqui no clube, está todo mundo trabalhando desde cedo para a gente começar a virar essa chave no Campeonato Brasileiro. Segundo, uma das razões da gente estar falando aqui do Campeonato Brasileiro foi a campanha do ano passado, quando estava muito mal, e a chegada de Carpini, junto com outras e tantas chegadas, mas foi o principal ator para nos levar para a Sul-Americana, e se não fosse Carpini, a gente nem estava falando em Campeonato Brasileiro esse ano, estávamos na Série B e não tínhamos participado da Sul-Americana. Mas a vida é feita de ciclos, esses ciclos. O futebol é assim, e Carpini não é mais treinador do Vitória. Nós tivemos uma conversa com o treinador hoje e resolvemos, por bem, mudar o comando tático do clube. Nós estamos em conversas e no mercado, o Márcio Goiano assume o Vitória hoje, vai fazer o treinamento de hoje, temos treinamento amanhã e depois temos um outro treinamento antes do jogo lá em Porto Alegre. E agradecer a todos eles, a toda a comissão técnica, um ano e quatro meses que contribuíram muito para a grandeza do Vitória, e dizer que o ciclo, a vida é assim, o ciclo passa, a bola para frente, a tristeza de todos nós é grande, a vergonha de todos nós é grande, mas agora nos resta pensar no campeonato mais importante, que é o Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos dificílimos fora de casa, certo, e vamos concentrar e colocar as energias todas para o primeiro jogo, que é contra o Internacional de Porto Alegre, em Porto Alegre.
Tá aí o presidente do Vitória, o Fábio Mota. O grande detalhe é que ontem o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, perdeu pro Confiança por 1-0. E o Leão já agiu rápido, hein? Depois dessa entrevista coletiva, que aconteceu por volta das 3 da tarde, são 6h18 no horário de Brasília, Vitória já acertou a contratação do Fábio Carilli, ex-técnico do Vasco, né? Trabalhou no Vasco até abril. Ele já chega para comandar o Vitória na partida contra o Inter sábado no Brasileirão, Raquel Mota.
Pois é, chega para liderar aí no Brasileirão, né? O Fábio Carilli, que tem um histórico vitorioso no Corinthians, né? Levou o Santos também de volta à primeira divisão. Então vamos ver se o Fábio Carilli consegue, digamos, colocar ordem na casa, né? E manter o Vitória fora da zona de rebaixamento, né? Vitória que tá ali com 11 pontos, tá à frente do Internacional só por causa do saldo de gols, mas tem a mesma pontuação. Então o objetivo realmente é fazer com que o Vitória retome um pouquinho a sua melhor posição nesse retorno do calendário do Campeonato Brasileiro.
Com certeza, né? E a gente tem que até que relembrar como está o Campeonato Brasileiro, que ficou parado tanto tempo.
Pois é.
O pessoal já esqueceu como já. É que está a tabela de classificação, quais são os próximos jogos. Sábado a Nacional transmite a partir das 4 da tarde, Flamengo e São Paulo, a bola rola 4:30, estarei por aqui para dar o recado. Os outros jogos de sábado, Internacional e Vitória, 4h30. Às 6h30 tem Vasco e Botafogo no Mané Garrincha em Brasília. E às 9h, Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova em Salvador. Os jogos de domingo tem às 7h, Corinthians e Bragantino em Itaquera, Cruzeiro e Grêmio às 8h30 no Mineirão, e também às 8h30 tem o clássico Fortaleza e Ceará no Castelão. Tabela de classificação do Brasileirão para quem já esqueceu: Flamengo lidera, tem 24 pontos em 11 partidas, o Cruzeiro tem um jogo a mais, é o segundo com os mesmos 24 pontos, perde nos critérios de desempate, o Bragantino é o terceiro com 23 pontos, em quarto o Palmeiras com 22, esse é o G4, em quinto o Bahia com 21, em sexto o Fluminense com 20, aí vem o Galo em sétimo com 20, o Botafogo em oitavo com 18, o Mirassol em nono com 17, o Bahia é o décimo com 16, mesma pontuação do Grêmio, 11º. 12º é o Ceará com 15, o 13º o Vasco com 13. Aí vem o São Paulo, 14º com 12, o Santos, o 15º com 11, o Vitória também tem 11 pontos, é o 16º. E a zona de rebaixamento começa com o Internacional, 17º com 11 pontos, o Fortaleza, 18º com 10, o Juventude, que é o vice-lanterna, com 8, e o Sport, que ainda não venceu, é o lanterninha do campeonato, com 3 pontos conquistados. Raquel Motta, tava lembrando da tabela de classificação, Raquel?
Só
Motta?
Lembrava do Sport Recife, era o último, e o líder, que é o Flamengo, né?
A gente esquece mesmo.
Esquece. Pô, nem lembrar, tanto que falei da campanha do Cruzeiro, quando eu tava com o Cruzeiro antes, nas rodadas anteriores, que tava ali meio fugindo, nem lembrava que tava na vice-liderança com um jogo a mais, né? O Bragantino e o Cruzeiro tem 12 partidas, né? E o Flamengo e o Palmeiras tem 11. Então, assim, a gente realmente, e lembrava do Mirassol também, que vem fazendo, aliás, uma excelente campanha. Bem, né? A Mirassol do jeito que veio, do jeito que subiu, muito bem. Infelizmente, essa decepção. O Sport, que caiu no futebol feminino também, né? Que tava na elite, caiu, foi pra A2. E o Sport Recife também corre sério risco de ano que vem jogar a Série B no masculino.
É isso. E o Vasco anunciou o seu primeiro reforço na janela de transferências. E o Rodrigo Ricardo é quem conta, Rodrigo.
Salve, André. Salve. E fã do No Mundo da Bola. O Vasco vai ter ao menos um reforço para o restante da temporada. É o volante Thiago Mendes, o jogador de 33 anos, após 8 temporadas no exterior, desembarcou no Brasil e deve jogar com a camisa 23 do Gigante da Colina.
Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanho ele. Sobre a preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, já está pronto para estar atuando com a camisa do Vasco.
Antes de assinar com o Vasco, Thiago Mendes ainda vai realizar exames médicos. O volante era pretendido por outros clubes, como Santos e Atlético Mineiro, mas preferiu defender o Cruz Maltino e teria pesado nesta decisão conversas com o goleiro Léo Jardim, com quem jogou na França, além da influência familiar.
Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também do meu filho, da minha mulher também. Então, acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100%, à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo camisa do...
Antes de ir para o exterior, Thiago Mendes atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 partidas e 12 gols marcados. Thiago Mendes falou sobre suas características como jogador.
Cara, eu sou um cara que eu jogo bastante aguerrido, confiança total, espero dar alegria ao torcedor do Vasco.
Fora do Brasil, Thiago jogou por 2 temporadas no Lille, com 72 partidas, 4 gols e 9 assistências. No Lyon, jogou por 4 temporadas, com 143 jogos, 2 gols e 12 assistências. As últimas 2 temporadas foram no Catar, jogando pelo Al Rayyan, com 31 partidas, 1 gol e 1 assistência. Ainda sem Thiago Mendes, o Vasco volta a campo neste sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para encarar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Raquel Mota, Thiago Mendes, novo reforço do Vasco, Raquel.
Pois é, né, tá na expectativa aí, mas já falou que não tá 100%, né? Se apresentou ao Vasco, fez elogio ao Diniz, então isso é um ponto também que, não sei a torcida vascaína, mas eu ficaria muito preocupado se o jogador já falou, não tô bem 100%.
É que acabou de chegar, né? Ainda vai fazer os treinamentos.
Vai fazer os treinamentos, mas eu acho que pro estilo de jogo que o Vasco busca, né, que tá precisando também, acho que ele se encaixa bem, né? É um volante que tá bem ali naquele meio de campo, precisa melhorar aquela marcação ali do Vasco, é um bom nome. Acho que sempre que chega um reforço, sim, ainda que no meio da temporada, a gente pensa que é uma boa, até pra mudar um pouco o estilo, né, do que já tá acostumado. Eu gosto muito de ares novos no futebol.
E o Botafogo acertou a contratação do meia Jordan Barreira, do Júnior Barranquilla. O Alvinegro adquiriu 80% dos direitos econômicos do jovem colombiano por US$4 milhões, na cotação atual cerca de R$21.800.000. O Jordan tem 19 anos, é tratado como joia e terá no Botafogo sua primeira experiência fora do futebol colombiano. Por lá ele foi revelado pelo próprio Júnior Barranquilla, passou por um período de empréstimo no Barranquilla FC e retornou ao Júnior nesse ano. Na atual temporada, o Jordan Barreira acumula 14 partidas com um gol e uma assistência. O jovem meia também participou do Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia, terceira colocada no torneio vencido pelo Brasil. Na seleção foram 9 jogos e um gol marcado. Vamos então ouvir o técnico do Botafogo, filho do Carlo Ancelotti, David Ancelotti, deu suas primeiras palavras como comandante alvinegro.
Oi, torcida de Botafogo.
Eu acho que
estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores.
É, o técnico David Ancelotti. O Raquel, o Jordan Barreira a gente não conhece, né? Não tem como a gente conhecer todos os jogadores sul-americanos, mas vem aí com um status grande aí de joia, hein?
Pois é, né? O que a gente estava até falando, é difícil a gente realmente até acompanhar muito futebol colombiano, porque não tem uma grande cobertura, né? Não é um futebol que a gente se inteira tanto, né? E até eu acho que é um problema, já que a Colômbia sempre aparece como um grande trunfo, né? Como grande dificuldade do futebol brasileiro. Mas eu busquei alguns lances, assim, do Júnior, do jogador, né? Do Jordan Barreira jogando pelo Júnior Barranquilla. Tem uns outros lances, ele parece ser um jogador realmente muito rápido, tem um bom toque de bola. Mas vamos aguardar pra ver, né? Como é que vai ser. De repente, é um jogador que ainda pode ser lapidado pelo novo técnico aí, o David Ancelotti, que também tá chegando, né? Digamos, estão os dois aí cheirando a leite.
É verdade. Bom, o Wesley já acertou salário e os termos para um contrato de 5 anos com a Roma. Agora os italianos vão formalizar proposta e abrir negociação com o Flamengo para tentar concretizar essa transferência. Os italianos sondaram a situação do jogador de 21 anos. As partes entraram em acordo ontem. O Flamengo foi procurado informalmente e aguarda a oficialização. A expectativa rubro-negra é que a proposta gire em torno de 25 milhões de euros, cerca de R$160 milhões. Lembrando que o Wesley foi pedido do técnico Giampiero Gasperini, que era o técnico da Atalanta, inclusive, quando a Atalanta tentou contratar o Wesley e por pouco não conseguiu. O Wesley disputou 133 jogos até agora pelo Flamengo, 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas, fez 3 gols com a camisa rubro-negra e conquistou os títulos da Libertadores de 2022, da Copa do Brasil em 22 e 24, da Supercopa do Brasil em 25 e o bicampeonato carioca 24 e 25. Flamengo, se chegar essa proposta, não tem nem o que pensar, hein, Raquel?
Não, nem o que pensar. E é o momento, né? O que a gente até estava conversando em off de venda de alguns jogadores. É o momento para poder vender e que o Wesley seja feliz no futebol italiano.
Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.